agenda tem que ver com a distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos respectivos relatores. Temos três projetos de lei, primeiro dos quais é o 771 do PAN, que tem que ver com a consagração de natureza pública de crimes de violação, de coação sexual, de fraude sexual e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. E depois temos o 772 da senhora deputada independente, da senhora deputada, peço desculpa, não inscrita, Joacine Catar Moreira, que também tem que ver com a mesma matéria de atribuição de natureza de crime público aos crimes de natureza sexual. Estes dois projetos de lei foram apresentados, presumo que para efeitos de poderem ser discutidos por arrastamento no plenário da próxima semana, do dia 15, em que já está marcado a discussão do projeto de lei 768 do CDS-PP sobre a mesma matéria. Não sei se haverá mais arrastamentos depois também. E este 768 está atribuído a elaboração do parecer à senhora deputada Cláudia Santos, que em princípio discutiremos na próxima semana. Eu, atendendo à escassez de tempo, perguntava apenas à senhora deputada se acha que tem condições de incluir ainda no seu parecer relativamente ao 768 a matéria, a referência a este 771 e 772, porque se não houver possibilidade da senhora deputada, também não vale a pena estar a atribuir a outro senhor deputado, uma vez que tem que... O efeito útil é o parecer poder ser apreciado na próxima semana, porque senão depois já não dá tempo, porque está agendado para o dia 15. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sim, é possível. Eu incluo estas duas iniciativas legislativas no parecer que já iria fazer sobre o 768. Farei um parecer único.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então assim. A Sra. Deputada Cláudia Santos ficará como relatora destes dois projetos de lei, 771 e 772, para incluir também no parecer que será discutido na próxima semana, relativo ao 768 do CDS-PP, que já tinha sido distribuído. Temos ainda o projeto de lei 777, da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que tem que ver com a proteção de direitos fundamentais das pessoas LGBTI+, através da proibição de terapias de reorientação sexual. Pergunto se alguém se voluntariza para ficar com o relatório e parecer sobre este projeto de lei. Deputada Cláudia Santos.
Como indicámos para o anterior, não sei se algum dos outros grupos parlamentares pretende indicar para este.
Sim, eu estava a olhar precisamente. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, nós indicamos até ao final do dia de hoje o deputado que será o relator.
O senhor deputado ou a senhora deputada. Exatamente. Fica, o senhor entregue ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Eu, relativamente a esta matéria, dar nota às senhoras e senhores deputados que, para além das consultas habituais a promover por esta Comissão, atendendo à matéria em causa, solicitei também aos serviços, e será comunicado ao relator, a audição, neste caso, relativamente a este projeto de lei, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos. Pareceu-me que é o mais adequado. Pois, se o senhor deputado relator entender que haverá mais outras entidades que devam ser ouvidas, assim faremos, não é? Por sugestão do deputado relator, se for o caso. Este diploma, de qualquer maneira, ainda não tem agendamento e, portanto, temos tempo ainda para colher estes pareceres. Foi também distribuído a esta Comissão o projeto de resolução 1164 do Chega, que tem que ver com a dignificação da atividade de guarda florestal. Perguntaremos ao Sr. Deputado André Ventura se pretende que este projeto de resolução seja objeto de discussão, agendamento e discussão aqui na Comissão, ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Não temos ainda o Sr. Deputado André Ventura online, pois não. Portanto, faremos depois essa indagação junto do Sr. Deputado. Ainda não propriamente uma iniciativa legislativa, mas deu entrada também, dentro dos prazos legais, e baixou à Comissão, o relatório anual de segurança interna relativo ao ano de 2020. Nos termos habituais, como os senhores deputados sabem, há que fazer um relatório a parecer desta Comissão e haverá depois um agendamento da sua discussão em plenário, independentemente da discussão do relatório aqui na Comissão primeiro. Mas haverá depois uma sessão no plenário com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna para debate sobre este relatório. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós indicávamos o Sr. Deputado André Coelho Lima para relator do relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo nenhuma oposição, assim fica. Sr. Deputado André Coelho Lima para a elaboração do relatório e parecer relativamente ao RASI. Em termos de iniciativas legislativas e deste relatório, no ponto 1, não há mais. Relativamente ao ponto 2 da nossa agenda, distribuição de iniciativas europeias, baixaram a esta Comissão duas propostas de regulamento que têm que ver, em ambos os casos, com os chamados certificados interoperáveis de vacinação, de teste e de recuperação. Um relativo aos cidadãos da União Europeia e outro relativamente a nacionais de países terceiros. O prazo para elaboração do parecer desta Comissão é até ao dia 21. Portanto, digamos que temos, grosso modo, 15 dias para elaboração do parecer. Pergunto quem é que se voluntariza para ficar com este relatório e parecer. Sr. Deputado José Manuel Pureza, o Bloco de Esquerda não quererá ficar com este. Eu pergunto isto só porque o PSD e o Partido Socialista já ficaram.
Sr. Presidente, com todo o gosto, assim faremos.
Muito obrigado. Assim será. Já agora apenas dar a indicação que este CAI pediu também, relativamente a estas duas propostas de regulamento, pediu também parecer, além da primeira Comissão, à segunda e à nona, como é natural, atendendo à matéria. Portanto, à segunda Comissão, Comissão de Negócios Estrangeiros, e à nona, Comissão de Saúde, também se pronunciarão, obviamente, que relativo ao cumprimento das regras, nomeadamente o princípio da subsidiariedade. Fico então com o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Eu penso que podem ficar os dois, porque na prática eles são simétricos. Um é relativo aos cidadãos de Estados-membros e outro cidadãos de países terceiros. Obrigado, Sr. Deputado. Fica assim. Passamos ao ponto 3 da nossa agenda, que tem que ver com a designação do deputado relator para a elaboração do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, relativo ao ano de 2020. O ano passado, quem ficou com este relatório foram as senhoras deputadas Joana Sá Pereira e a senhora deputada Isabel Rodrigues, e eu pergunto se têm interesse em ficar de novo com este relatório, ou se algum outro senhor ou senhor deputado... Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que sim, que podemos manter a dupla para enfrentar este ano 2021 nos mesmos termos. Muito obrigada.
Não é 2021, é 2020. O relatório é relativo a 2020.
Exatamente.
2021 seria um exercício de adivinhação um pouco complicado nos tempos que correm. Assim será, então, não havendo oposição, fica a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, em princípio em conjunto com a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, ficam responsáveis pela apresentação do relatório relativo, o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção europeia no ano 2020. Passamos o ponto 4, não baixaram projetos de voto esta semana a esta Comissão e passamos agora ao ponto 5. temos aqui um conjunto de pareceres que foram já distribuídos, o primeiro dos quais é a proposta de lei 75 da iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que nos acompanha por Skype e a quem eu cumprimento e dou a palavra para a apresentação do relatório a parecer. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e passando a apresentar o parecer, a dar conta de que este parecer é relativo a uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a proposta de lei inclusão das novas substâncias psicoativas na Lei de Combate à Droga, e dizer também que foi pedido parecer a 4 de março de 2021 à Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, vulgo Infarmed, o qual já foi recebido, cujo texto se encontra disponível no site do Parlamento. A proposta de lei é subjúdice e aqui em análise visa proceder à 28ª alteração do Decreto-Lei nº 1593 de 22 de janeiro, na sua redação atual, mais conhecida como a Lei da Droga, e o que a Assembleia propõe em concreto é o aditamento de um novo número 4 ao artigo 2º desta Lei da Droga, segundo o qual as tabelas 1 a 3 anexas ao presente diploma serão obrigatoriamente atualizadas de acordo com os relatórios anuais sobre as novas substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Esta alteração, este aditamento, é justificado pela Assembleia com a necessidade de atualização célere de novas substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Recorda a Assembleia Legislativa da Madeira que no final de 2019 o Observatório Europeu da Droga e das Toxicodependências monitorizou mais de 790 novas substâncias, das quais 53 foram detectadas pela primeira vez na Europa naquele ano e que o consumo destas substâncias continua a conduzir consumidores aos serviços de urgência, levando a internamentos e muitas vezes mesmo à morte, razão pela qual o regime controle nacional estabelecido para o seu consumo se revela insuficiente em face da realidade que se tem vindo a constatar e que se traduz em consequências psicológicas graves para os seus consumidores, sendo muito comum o aparecimento de episódios psicóticos caracterizados pela presença de alucinações e delírios de vária ordem, os quais podem pôr em risco a vida do consumidor e de outros cidadãos. A iniciativa, ora em apreciação, pretende assim que as tabelas 1 a 3 da Lei da Droga sejam necessariamente atualizadas, não só de acordo com as alterações aprovadas pelos órgãos próprios das Nações Unidas, segundo as regras previstas nas convenções ratificadas por Portugal, nos termos do número 2 do artigo 2º deste diploma, mas ainda também, segundo o novo número 4 proposto, de acordo com os relatórios anuais sobre as novas substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que obrigará, neste caso, à semelhança do que sucede naquele, à existência de uma lei posterior que proceda a essa mesma atualização. É feita aqui também referência aos antecedentes desta iniciativa e podemos constatar que tem havido, aos últimos dos tempos, várias iniciativas de autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira sobre esta mesma matéria. Esta que nós neste momento estamos a apreciar foi aprovada em 11 de fevereiro de 2021 por unanimidade, tendo dado origem também a uma resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Vou-me escusar aqui de fazer referência às várias iniciativas que antecederam esta, porque foram várias e já vêm desde várias legislaturas, mas dar conta que depois mais à frente, na minha opinião pessoal, de uma que foi bastante importante e que revolucionou o panorama do combate às drogas também a nível nacional. Agora, continuando em relação a esta iniciativa, nós também consideramos que era bastante pertinente que fosse solicitada a emissão de parecer prescrito aos serviços de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, conhecido por SICAD, bem como ao Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Em relação à minha opinião pessoal, Considero que a salvaguarda da saúde pública, em especial a dos jovens, e a tomada de medidas de combate ao consumo de novas drogas são os principais objetivos desta iniciativa, objetivos estes que considero bastante meritórios. É conhecida a problemática e os enormes desafios que o combate às drogas colocam, especialmente quando falamos de drogas sintéticas ou de novas drogas, o aumento do consumo e do tráfico de novas substâncias psicoativas é infelizmente um fenómeno global com particular incidência em termos de percepção pública nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Os traficantes optam cada vez mais pelo comércio destas novas substâncias porque sabem que não sofrem consequências penais e que no limite serão apenas punidos em termos de uma mera contravenção e, portanto, proliferam por isso cada vez mais substâncias psicoativas porque não constarem dos anexos da denominada lei da droga, não são proibidas. O desafio do legislador a este nível é o de tentar estar mais à frente possível e impedir que as substâncias que são proibidas sejam rapidamente substituídas por outras, como infelizmente acontece na maior parte dos casos. Esta iniciativa constitui, no nosso entendimento, uma enorme oportunidade para a Assembleia da República discutir qual a melhor forma de agilizar e intensificar esta luta e o combate às novas drogas emergentes e de refletir sobre esta importante temática. Estamos conscientes que encontrar a melhor forma de agilizar a atualização das tabelas é também um enorme desafio que pode eventualmente levar a repensar todo o quadro jurídico-constitucional em vigor. A solução proposta pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é, na nossa opinião pessoal, adequada ao propósito de imprimir maior celeridade na inclusão de novas substâncias à lei da droga, respeitando o quadro jurídico-constitucional em vigor. Esta iniciativa poderá novamente constituir uma solução inovadora, como aquela que foi aprovada pelo Parlamento Regional da Madeira em 2012 e que levou ao encerramento e à proibição de smart shops na região e que, entretanto, inspirou uma revolução no panorama nacional das novas drogas. Em conclusão, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira apresentou à Assembleia da República a proposta de lei inclusão das novas substâncias psicoativas na Lei de Combate à Droga. Esta iniciativa visa editar o novo número 4 ou artigo 2º, como aqui já referimos, segundo o qual as tabelas 1 a 3 anexas ao presente diploma também serão obrigatoriamente atualizadas de acordo com os relatórios anuais sobre as novas substâncias psicoativas publicadas pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Deve ser adicionalmente promovida a consulta escrita do CICAD e do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. E nós consideramos que, face ao exposto, a proposta de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório a parecer. Ninguém solicita a palavra, portanto, presumo que podemos passar à votação. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório a parecer fica aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora e, de acordo com aquilo que acabámos de votar, solicito que seja desencadeada a audição do CICAD e do Observatório, conforme consta da resolução deste parecer. Continua ainda no uso da palavra, peço eu, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, agora para fazer a apresentação do seu relatório relativo à proposta de lei 80 do Governo, que tem que ver exatamente numa matéria, sobre a mesma matéria, neste caso o adicionar de novas substâncias psicoativas aos anexos da lei de combate à droga. A proposta de lei número 80. A Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Ainda continuamos na mesma matéria, se bem que o parecer anterior versava sobre uma proposta de lei que visa adicionar uma nova forma de incluir substâncias através do relatório do Observatório Europeu. Agora, a presente iniciativa, a proposta de lei do Governo, vem incluir novas substâncias ao abrigo da redação e da lei da droga em vigor, e portanto é isso que nós estamos neste momento a falar, de uma iniciativa do Governo que apresenta com pedido de prioridade e urgência a proposta de lei para incluir novas substâncias psicoativas na lei da droga. Portanto, o que está aqui é em apreço, falando aqui, tem a ver com a inclusão de novas substâncias, sendo que no dia 4 de março de 2020, na sua 63 sessão, a CND aprovou decisões relativas à inclusão de 13 novas substâncias psicoativas nas referidas convenções, determinando que os Estados-membros devem submeter essas substâncias a medidas de controle proporcionadas aos seus riscos e sanções penais, tal como previsto nas legislações nacionais, e que destas 13 substâncias, nenhuma se encontra identificada nas tabelas anexas à conhecida como a lei da droga. E, portanto, neste sentido, o Governo propõe o aditamento de 3 novas substâncias à tabela 1A, 8 novas substâncias à tabela 2A, 2 novas substâncias à tabela 4 e uma nova substância à tabela 5, todas anexas ao Decreto-Lei 1593 de 22 de janeiro, na sua redação atual. É identificado aqui no parecer o acrescento das seguintes substâncias às tabelas, e eu também vou-me escusar de identificá-las aqui porque são várias e com fórmulas científicas, não é? Portanto, não faz sentido voltar aqui a amassar as senhoras e os senhores deputados com isso, mas estão aqui bastante identificadas quais são essas substâncias que o Governo pretende incluir nos anexos da nova lei da droga. Também referir como antecedentes que esta lei tem sido objeto de sucessivas alterações ao longo do tempo e que têm sido editadas novas substâncias, a última das quais foi operada pela Lei 15/2020, 29 de maio. Exime nesta parte de manifestar alguma opinião pessoal sobre esta proposta de lei e que se insere no que é normal e habitual do Governo apresentar à Assembleia da República um conjunto de novas substâncias para fazerem parte dos anexos da nova lei da droga. Esta iniciativa pretende editar 14 novas substâncias que estão devidamente identificadas e que adotam as decisões da Comissão dos Estupefacientes das Nações Unidas, tomadas em reunião a 4 de março de 2020, e face ao exposto, nós consideramos que a presente proposta de lei reúne os quesitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório a parecer. Não registro pedidos de palavras, eu faço apenas um breve comentário que, de facto, conjugando este relatório com o relatório que anteriormente analisámos, independentemente de eu não ter uma posição, estou a falar a título pessoal, uma posição final relativamente ao sugerido na proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que anteriormente discutimos. A verdade é que, olhando para este relatório aparecer, constatamos uma questão muito singela, que é, passou já mais de um ano desde que as Nações Unidas determinaram aos Estados que determinadas substâncias deviam ser consideradas como droga e isto ainda não foi transposto para a legislação nacional. O atraso deve-se, com certeza, haverá várias razões para esse atraso, mas sabendo-se que no nosso Estado de Direito e em qualquer Estado de Direito não há crime sem lei previamente aprovada, a verdade é que esta dilação temporal não é propriamente um bom registro, um bom uso e, portanto, de uma ou de outra forma, faz todo o sentido que o legislador encontre mecanismos para ser bastante mais célere, uma vez aprovadas pelas instâncias internacionais adequadas e cientificamente responsáveis, que estas matérias possam ser rapidamente transpostas para a legislação nacional, no nosso caso, mas, enfim, para de todos os Estados que façam parte destas instituições internacionais, para que a perseguição e o combate a este flagelo possa ser verdadeiramente eficaz. Não estou com isto a dizer que não tem sido, mas estou a registar e a constatar esta dilação temporal que me parece, de facto, pouco aceitável. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também o parecer, o relatório e parecer da Sra. Deputada aprovado por unanimidade. Agradeço também à Sra. Deputada. Passamos ao ponto seguinte, que tem que ver com a proposta de lei 77 do Governo, que determina a cessação de vigência de um conjunto bastante alargado de diplomas publicados entre os anos de 1986 e 1991. Sra. Deputada relatora, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, o relatório está distribuído, mas eu dou a palavra à Sra. Deputada para fazer a sua apresentação. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Como disse, esta proposta de lei 77 apresentada pelo Governo tem como objetivo fazer cessar a vigência de decretos-leis publicados entre os anos de 1986 e 1991, dando, aliás, seguimento ao programa Revoga Mais, que tem como fito exatamente este objeto. E com esta apresentação, este programa entra na sua terceira fase e prevê a remoção do nosso ordenamento jurídico de cerca de 206 diplomas desnecessários. É o que aqui está em causa nesta proposta de lei. O proponente propõe que se revoguem cerca de 206 diplomas, todos eles que dizem respeito a diferentes áreas governativas, e propõe esta remoção seguindo dois argumentos. Um primeiro que tem a ver com o facto de muitos deles estarem já manifestamente anacrónicos e ultrapassados pelo evoluir dos anos, e um segundo conjunto de razões que tem a ver com o facto de em muitos deles se já ter esgotado a sua produção de efeitos. E, portanto, aquilo que se propõe no fundo é arrumar o nosso ordenamento jurídico, limpar aquilo que está manifestamente obsoleto e, portanto, propõe que se revoguem 206 diplomas, é isso que aqui está em causa, que são espalhados pelas mais diferentes áreas governativas. Esta proposta, como disse, segue já uma proposta que foi, aliás, implementada no 21º Governo e que aqui este deu seguimento, que tem a ver com o programa Revoga Mais, que está, aliás, de mãos dadas com o programa Simplex, que este em particular pretende reduzir o estoque de legislação, arrumar, por assim dizer, de uma forma mais objetiva e mais correta a legislação que ainda faz sentido naturalmente existir, aquela que não foi ultrapassada pelo curso do tempo, e portanto aquilo que se propõe é, no fundo e em síntese, uma arrumação daquilo que já não faz sentido, que já está manifestamente obsoleto e que já não tem qualquer tipo de validade. E é isso que aqui está em causa. A proposta de lei está agendada para o próximo dia 14 de abril, sem tempos, e, portanto, parece-me que é um exercício que já tem vindo a acontecer ao longo destes últimos anos, e nessa senda é proposta, portanto, mais uma cessação de vigência de decretos-leis reportados aos anos de 1986 e 1981. E é só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório a parecer. Não registro pedidos de palavra. Penso que podemos passar à votação. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório a parecer fica aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Vamos passar ao ponto, ainda neste ponto, mais um relatório a parecer, também já distribuído, relativo ao Projeto de Lei 713 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que tem que ver com a alteração do regime geral do processo tutelar civil, reforçando o direito das crianças à participação efetiva nas decisões que lhes digam respeito. A Sra. Deputada Relatora e a Sra. Deputada Mónica Quintela, a quem eu dou a palavra. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei nº 713, apresentado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, pretende proceder à segunda alteração ao regime geral do processo tutelar civil. Como todos nós sabemos, foi o diploma legal que veio substituir a OTM, a antiga Organização Tutelar de Menores, com o objetivo de reforçar os direitos das crianças e a participação efetiva destas nas decisões que lhes digam respeito. recorda que o direito da criança a ser ouvido no âmbito de um processo decorre desde logo do artigo 12º da Convenção sobre os Direitos da Criança e do artigo 3º da Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança. E, em concreto, o que este projeto de lei propõe é que sejam feitas alterações aos artigos, respectivamente aos artigos 4º, que dispõe sobre os princípios e orientadores que devem reger o processo tutelar cível, o artigo 5º, que dispõe especificamente sobre a forma como se processa a audição da criança, e o artigo 35º, que regula a forma como decorre a conferência de pais no âmbito dos processos do regime geral do processo tutelar cível, quer seja para regular as responsabilidades parentais, quer seja em decisões de incumprimento ou alteração ao regime já consagrado. Em concreto, propõe que a criança, designadamente, que passe a constar como princípio orientador que a criança seja sempre ouvida, quando tenha capacidade de compreensão dos assuntos em discussão e quando consiga expressar-se. Propõe também que a audição da criança, que no final da diligência em que a criança é ouvida lhe seja dado conhecimento do resultado e das consequências da mesma, portanto, e esta matéria tem que ser vista com muita atenção, desde logo para saber se a criança, quando, e não obstante não ter aqui formalmente exprimido nesta sede a minha opinião, mas quando uma criança é ouvida, se depois se vai ficar com o ónus de se lhe dizer diretamente que se fica com a mãe ou se fica com o pai resulta das declarações que prestou ao tribunal. Portanto, temos que ver esta matéria toda com muita atenção, porque tratam-se de crianças, que o facto de poderem perceber não significa necessariamente que tenham arcabouço para depois aguentar, arcabouço psicológico para depois aguentar com o ónus e com a decisão de causar infelicidade ou serem até se sentirem culpados por aquilo que fizeram ao outro progenitor. Portanto, estas matérias parecem um chazinho com limão, não são, são muito sérias, é preciso ter muita atenção a isso porque trata-se de crianças que estão no meio, que estão muitas das vezes estão como armas de arremesso entre uma disputa conjugal e nunca devemos pôr as questões parentais dentro de uma disputa conjugal. Portanto, é sempre preciso ter muita atenção a isto. Propõe também, em termos probatórios, que as declarações que sejam prestadas perante a autoridade judiciária, portanto perante juiz e Ministério Público, que depois possam valer como declarações para memória futura e que sejam consideradas também como meio probatório no processo tutelar cível. Isto já hoje é assim, de todo modo, e fazendo aqui também referência, que seja sempre observado o princípio do contraditório. Esta é uma questão importante porque muitas vezes sabemos que no âmbito dos processos de regime tutelar cível, muitos magistrados, muitos juízes ouvem as crianças sem que estejam os advogados presentes, portanto, em que efetivamente não há aqui o contraditório. Portanto, há estas questões que se levantam e que têm que ser vistas, porque para depois poder ser ouvidas a título da declaração de memória futura, temos que ver qual é o regime das declarações para memória futura, em que objetivamente funciona como uma antecipação da prova que depois vai valer em julgamento, em que está presente os advogados, designadamente do arguído ou da arguída, para que possam exercer com plenitude o contraditório. Também percebemos que, a não ser assim, há a questão da vitimização secundária e da criança ser ouvida muitas vezes. Portanto, são matérias que merecem um olhar muito atento sobre a Assembleia da República, como tem sido sempre timbre desta Casa, e temos tido sempre a maior atenção a isso. Por fim, portanto, propõe também um aditamento ao artigo 35 da Conferência de Pais, em que propõe que a audiência seja gravada. Ora, diz-nos a prática que muitas das vezes as audiências são, as conferências de pais são longas, está-se a tentar chegar ali a um determinado acordo, a um determinado consenso, porque nestes litígios uma solução consensual é sempre preferível a uma solução imposta, portanto diz-nos a prática, o bom senso e a experiência comum, de maneira que também temos que ver em que medida é que será a gravação da Conferência de Pais poderá oferecer aqui um efeito útil. Por fim, os antecedentes, o regime geral do processo, dos antecedentes desta iniciativa legislativa, o regime geral do processo tutelar civil, teve a sua origem na proposta de lei 338 da 12ª legislatura, cujo texto final apresentado para a primeira comissão foi aprovado em votação final global em 22 de julho de 2015, com os votos a favor de PSD, CDS-PP, abstenção de PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEV. Sofreu já alterações e, como disse, nesta parte não irei acrescentar muito mais no que, à minha opinião, concerne, e deixaremos isso depois para relegamos para discussão posterior. Em conclusão, resumindo e concluindo, a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, apresentou o projeto de lei de 713, que altera o regime geral do processo tutelar civil, reforçando o direito das crianças à participação efetiva nas decisões que lhes digam respeito. Este projeto de lei pretende proceder à segunda alteração ao regime geral do processo tutelar civil, aprovado pela Lei nº 141, 2015, de 8 de setembro, com o objetivo de reforçar os direitos das crianças e a participação efetiva destas nas decisões que lhes digam respeito. Em face exposto, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este projeto nº 713 da senhora deputada não inscrita, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Constam do parecer os anexos e também refiro que foram pedidos pareceres em 9 de março de 2021, foram pedidos pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão, então. Tenho um pedido de palavra da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento e a quem dou a palavra. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também às senhoras e aos senhores deputados. É uma intervenção breve, primeiro para cumprimentar a senhora deputada Mónica Quintela e agradecer o parecer que elaborou e a apresentação a que acabou de proceder, e dizer que esta é uma matéria da maior importância também para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que merece, sem dúvida, uma análise aprofundada que será feita atempadamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Pergunto à Sra. Deputada Mónica Quintela se faz a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer a intervenção da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, e não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Vamos então passar à votação do relatório e parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Temos ainda um último relatório a parecer, neste caso relativo ao projeto de lei 731 do Partido Social Democrata, que respeita à sétima alteração ao regime jurídico das armas e suas munições. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Trata-se de uma iniciativa legislativa do PSD que tem como objetivo introduzir algumas alterações pontuais ao regime jurídico das armas e das suas munições, constante da Lei 5/2006. Os propósitos são estes e têm que ver, sobretudo tendo em conta aquilo que diz a exposição de motivos, com a necessidade de introduzir aperfeiçoamentos que não foi possível introduzir na revisão da lei recentemente ocorrida em 2019. Em concreto, são três alterações que são propostas. A primeira é a dispensa de licença desportiva aos titulares de licença C, quando estes estão habilitados com a respectiva licença federativa. A segunda alteração é a dispensa da apresentação bianual de atestado médico aos praticantes de desportivo que possuam licença federativa. E a terceira alteração proposta é a eliminação da obrigatoriedade de referência às afetações da arma no livreto do manifesto, que passa a mencionar, portanto, apenas o número de série, a marca e o calibre. São estas as três alterações que são propostas pelo PSD e não há, portanto, entendo que não deve haver, e proponho que a Comissão entenda que também, que não deve haver qualquer obstáculo de natureza constitucional ou regimental a que esta iniciativa seja discutida em plenário. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu penso que temos o Senhor Deputado Paulo Porto online para intervir neste ponto.
É o Senhor Deputado Paulo Porto que nos acompanha por Skype. Cumprimento o Senhor Deputado e tem a palavra, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. Gostaria de parabenizar o relator pela forma clara e objetiva que expôs seu parecer. E tenho a dizer que essa proposta de alteração vai de encontro exatamente com, em sua essência, com a proposta apresentada pelo PS, a qual retiramos que, para que fosse aprimorada e apresentada no futuro. E tenho a dizer que essas alterações têm que ser consideradas, assim como foram consideradas na proposta que iremos, que devem ser consideradas na proposta que iremos apresentar. Entretanto, essa aprimoração deve acontecer e será esse projeto apreciado oportunamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, que também nos acompanha por Skype, que também cumprimento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente era para agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado Relator, o qual é isento, espelha exatamente aquilo que é o sentido da proposta do PSD. É claro, não mantenho a opinião. E deixaremos naturalmente para discutir em sede plenário e naturalmente em especialidade, caso se justifique, porque de facto é uma daquelas alterações muito cirúrgicas à lei, muito reclamada e que tem dado grandes constrangimentos a quem está ligado a estas problemáticas e, portanto, agora seguirá o seu curso e agradecer ao Sr. Deputado mais uma vez a elaboração do seu relatório. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Relator, também não deseja acrescentar mais. Portanto, podemos passar à votação. Vamos votar o relatório a parecer apresentado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado Relator. Passamos agora ao ponto 6 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão do projeto de resolução 1147, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que adote medidas que permitam aos cidadãos e cidadãs de comunidades nómadas de ter uma morada que lhes possibilite a obtenção de cartão de cidadão e o exercício normal de direitos igual ao dos demais cidadãos e cidadãs. Para apresentar este projeto de resolução, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado uma vez mais, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apresento brevemente esta nossa iniciativa. Ela procura, enfim, resolver um problema que se arrasta há muito tempo na nossa vida coletiva. Eu recordo, mas não sei precisar a data, de aqui nesta mesma sala, numa audição da anterior Ministra da Modernização Administrativa, na altura Maria Manuela Leitão Marques, na altura não, ela continua a ser Maria Manuela Leitão Marques, mas na altura Ministra da Modernização Administrativa, ter este problema ter sido objeto de debate entre nós e de a Senhora Ministra de então ter manifestado, digamos, muito interesse na resolução desta questão. De que é que se trata? Em bom rigor é muito simples, as pessoas, quer as pessoas sem abrigo, quer as pessoas de comunidades nómadas, designadamente da comunidade cigana, justamente por essa condição de não terem uma morada definida, não terem uma atribuição de morada definida, estão, digamos, têm o seu, digamos, o seu direito a terem um cartão de cidadão, como qualquer cidadão ou cidadã do nosso país, muito dificultado, porque, digamos, esse é um elemento de identificação civil que faz parte dos requisitos de atribuição do cartão de cidadão. E, por outro lado, esta circunstância, ou melhor, a circunstância de não terem uma morada atribuída, fixa, dificulta também, como é fácil de reconhecer, o seu contacto, a sua interlocução com uma série de serviços básicos para a gestão do seu cotidiano, desde serviços públicos essenciais, saúde, educação, justiça, etc., segurança social, quer de alguns serviços privados, designadamente entidades bancárias, etc. Bom, e portanto, digamos, esta preocupação tem sido expressa de uma maneira muito viva no que diz respeito às pessoas sem abrigo. e, digamos, tem-se feito algum caminho, com toda a franqueza não sei dizer o ponto da situação, mas tem-se feito algum caminho na perspectiva de encontrar uma solução que, digamos, não prive essas pessoas, sem abrigo, de uma, digamos, da fruição dos seus direitos, do exercício dos seus direitos fundamentais por esta circunstância. E, portanto, nós entendemos que o mesmo se deve aplicar às pessoas das comunidades nómadas e, com toda a franqueza, parece-nos, à primeira vista, e até pela reação que na altura tivemos da Sra. Ministra da Modernização Administrativa, parece-nos que não é difícil, nem é particularmente oneroso, como é evidente, encontrar uma solução, que passaria sempre, naturalmente, por uma articulação entre o Estado Central e as autarquias locais, obviamente, para que se encontrasse uma solução, enfim, expedita, digamos assim, e segura para esta situação. A prática que temos hoje em dia é uma prática que engana bastante, porque disfarça o problema, basicamente atribui, ou melhor, confia na disponibilidade voluntária de pessoas ou de entidades, designadamente do setor social, que se oferecem generosamente para resolver o problema. Claro, isso vai resolvendo pontualmente situações, mas naturalmente não é uma solução de fundo para esta questão, porque depende, evidentemente, da generosidade e da disponibilidade de alguém. E, portanto, o que vimos propor é que, tão simplesmente isto, é que o Governo, em articulação com as autarquias locais e em articulação também com as organizações representativas destas pessoas, enfim, designadamente da comunidade cigana, chega a uma solução que permita justamente contornar ou, digamos, resolver esta situação, que a nosso ver é injusta, é discriminatória e não deve prevalecer. Termino, Sr. Presidente, porque há aqui uma menção que devia ter feito e não fiz, e que é justamente a lei discriminatória e, além do mais, contraria, a nosso ver, digamos, quer o texto constitucional, desde logo, não é? No que diz respeito ao princípio da igualdade, quer também a própria lei de bases da habitação, que, ciente deste problema em relação às pessoas sem abrigo, acolheu uma norma, creio que é o artigo 12º, agora estou a citar de cor, justamente na perspectiva de se resolver esta questão. Pronto, e portanto, enfim, creio que faria todo sentido que houvesse rapidamente uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão, então, deste projeto de resolução. Tenho desde já inscrito duas senhoras deputadas, a primeira das quais é a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, que eu cumprimento, que nos acompanha por Skype também, e tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar todos os senhores deputados, bem como também todos os demais aqui presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sensível a todas as temáticas que possam trazer algum tipo de desigualdades. Ao longo do tempo, temos tentado perceber e aprofundar o conhecimento que temos relativamente às populações itinerantes e, como também disse o Sr. Deputado, e bem, não é só também relativamente a este tipo de população que esta questão se coloca, mas e penso que somos unânimes, ou quase todos, ou seremos quase todos unânimes, a perceber que esta tipo de população ainda hoje é alvo de um conjunto de desigualdades e também um conjunto de discriminações. Aliás, a União Europeia tem feito várias recomendações aos Estados-membros, tem feito também várias literatura relativamente a este problema e na tentativa também de ajudar aqui no combate à exclusão destas populações. Esta questão da morada, parecendo de facto aqui uma questão menor, pode de facto levantar sérios entraves ao exercício de alguns direitos básicos de cidadania. E apesar de sabermos que na maioria dos casos, e como o Sr. Deputado também referiu, esta questão pode ser ultrapassada e tem sido ser ultrapassada até pela indicação de morada de alguma instituição de solidariedade social que apoia este tipo de população, obviamente que esta solução meramente temporária, entendemos que terá que ser encontrada uma solução em definitivo que seja razoável e que seja fácil e que permita que estes cidadãos não percam nenhuma oportunidade e não percam muito menos nenhum tipo de direito por causa de uma situação destas. Assim sendo, iremos com todo o gosto acompanhar o presente projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho também o pedido de palavra da Sra. Deputada Emília Cerqueira, que continua a acompanhar a nossa reunião por Skype. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução, ele acaba por se referir a duas realidades, e sendo elas relativamente à questão do sem-abrigo, que aliás é muito discutida e que tem a ver precisamente com a necessidade, muitas vezes até para se recorrer a uma segunda oportunidade, e também ao acesso, a apoio, nomeadamente ao encontro de habitação, portanto, e aos serviços essenciais, também, e a mesma questão relativamente à comunidade cigana, para a qual, aliás, há uma estratégia nacional, porque é uma comunidade com questões muito particulares e muito próprias, e por um lado tem esta bondade, por outro lado pode acarretar aqui algum risco e um alerta que também não podemos deixar de chamar a atenção quanto a isso. Primeiro, é um ónus para naturalmente os municípios, e segundo também, até que ponto com esta questão muito bondosa, aparentemente, não estaríamos a fomentar que quer as crianças, quer as famílias ciganas, continua a não lhes ser encontrada uma solução de estabilidade, e acabamos por as condenar, de certa forma, também a este nomadismo que mesmo a estratégia nacional tenta evitar. Portanto, por um lado temos aqui a salvaguarda dos direitos humanos e a igualdade de todos os cidadãos, que tem que ser garantida sempre. Por outro lado também temos os alertas de que até que ponto é que este tipo de propostas podem fomentar e dar uma espécie de desculpa às entidades públicas para não agir num projeto de vida para estas comunidades, podendo até, em última análise, colocar em risco o percurso escolar das crianças de etnia cigana, porque é mais para elas que está pensada este projeto de resolução, claramente, e com isto estarmos a colocar também fora daquelas que são as oportunidades. Portanto, é uma daquelas matérias que tem, por um lado, uma bondade notória e que é incontestável, mas, por outro lado, podemos, de uma forma um bocadinho ingênua, estar com ela também a contribuir para aumentar a falta de integração, digamos assim, da própria comunidade. Julgo que é preciso ponderar com bastante cuidado ambos os aspectos que estão aqui em causa, para que não corramos o risco, por vezes, com uma bondade aparente e tentando ajudar, não estarmos a ajudar. Portanto, tem que ser muito ponderada. Claro que a criação de mecanismos para que haja identificação de qualquer cidadão português tem que ser sempre português ou residente em Portugal, portanto, também tem que ser sempre assegurada, porque todos os cidadãos têm direito à sua identidade e à sua documentação identitária, naturalmente, porque todos fazem parte, faz parte destes que são os direitos e também os deveres enquanto cidadãos, e que nenhuma comunidade pode ficar fora deles. Portanto, com estes alertas, mas também, naturalmente, com aquela que é a nossa obrigação enquanto coletiva, enquanto sociedade, para que todos os cidadãos o sejam de facto e tenham a capacidade de exercer aqueles que são os seus direitos e os seus deveres, como, e um direito fundamental e básico, como é o direito à identificação. Portanto, mas com estes alertas que nunca podemos deixar de dar, até pela complexidade que tem a questão, porque ela tem que ser sempre vista de uma forma multidisciplinar e de todas aquelas que são os vários aspectos e as várias reflexões também que temos que fazer relativamente a estas comunidades e àquilo que nós enquanto sociedade lhes oferecemos ou não, para que se tenha que discutir esta matéria, porque se calhar estamos a falhar enquanto sociedade ao lhes dar aqueles que são as respostas às suas especificidades e às suas necessidades concretas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente e com brevidade para manifestar o nosso apoio a esta iniciativa, porque de facto é um problema que foi detectado, sobre o qual já houve, enfim, algum trabalho realizado e até alguma reflexão. Creio que mesmo nesta comissão, se não estou em erro, e de facto esta iniciativa é pertinente e, portanto, o PCP irá votá-la favoravelmente, felicitando os seus proponentes, o Sr. Deputado José Manuel Pereza, pela apresentação que fez, que, enfim, que dispensaria maiores observações acerca desta matéria. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PCP irá, obviamente, votar favoravelmente este projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo então a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, em primeiro lugar, para registar com agrado o acolhimento geral do sentido e do que é proposto neste projeto de resolução. Em segundo lugar, apenas uma nota muito breve para dar eco da reflexão imediata que me merece a intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira, compreendo as recomendações de prudência que a Sra. Deputada apresentou, compreendo-as, mas, em primeiro lugar, no que diz respeito ao ónus para as autarquias locais, com toda a franqueza, parece-me que é um ónus muito diminuto, porque, no fundo, se trata pura e simplesmente de encontrar um endereço para onde sejam canalizadas as correspondências e, digamos, enfim, destas pessoas. Portanto, francamente, parece-me que falar de ónus para as autarquias, enfim, qualquer coisa que não tem, digamos, uma dimensão muito relevante. Depois, há um outro aspecto que a Sra. Deputada refere e que eu, enfim, em tese eu compreendo esta ideia de que, resolvendo este problema, se poderá estar a dar um alibi para não resolver o problema de fundo, que tem a ver justamente com política de habitação, etc. Bom, quer dizer, o problema é tão simples quanto isto. É que isto é um bocadinho de pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, se ficamos à espera da solução do problema de fundo para resolver esta questão, é o que temos andado a fazer e a verdade é que não tem acontecido nada de significativo. E, portanto, quer dizer, eu entendo que, neste sentido, o que faz sentido é justamente um empenhamento na resolução do imediato e na resolução do problema de fundo. E, portanto, as duas coisas são concomitantes. É nessa perspectiva que o Bloco de Esquerda se situa e, naturalmente, esperamos que todas as outras forças políticas também se situem. Quanto ao mais, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, eu termino voltando a registar com muita satisfação o facto de esta iniciativa ir ao encontro da sensibilidade da generalidade das forças políticas do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então encerrada aqui a discussão deste projeto de resolução, que será agora enviado para votação em plenário. Passamos ao ponto 7 da nossa agenda, que tem que ver com a fixação da redação final do projeto de resolução 1042, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para uma justiça adaptada às crianças e que é da responsabilidade da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Está distribuído um texto com as sugestões da DAPLEN relativamente às alterações finais, à redação final do texto. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma observação relativamente às sugestões que estão assinaladas, se podemos assumi-las ou se pretendem sugerir alguma... tem alguma sugestão diferente. Eu deixava apenas à ponderação dos senhores deputados no título da resolução, a sugestão que é feita é a adaptação aos procedimentos judiciais às crianças. Eu interrogo-me, atendendo ao contexto, se o termo judiciais não deveria ser judiciários, uma vez que existem aqui alguns procedimentos que têm que ver com o Ministério Público e não propriamente com os magistrados judiciais. Mas, enfim, não parece que seja uma questão decisiva. Deixo apenas à ponderação dos senhores deputados, se alguém se deseja pronunciar ou se podemos assumir o texto conforme ele vem. Bom, ninguém se pronuncia, portanto, eu penso que concordam com o texto que vem sugerido pela DAPLEN. Vamos votá-lo, então, com as alterações que estão sugeridas. Quem vota contra, quem se abstém, fica assente esta redação, conforme vem sugerido pelos serviços, com as alterações que vêm assinaladas a amarelo. Passamos ao ponto 8 da nossa agenda, que tem que ver com a apreciação do relatório relativo à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou valor igual entre homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização do cumprimento. O projeto de relatório está distribuído. É da responsabilidade da Sra. Deputada Elsa Paes, que eu começo por cumprimentar também. E, quando a Sra. Deputada estiver em condições, pode fazer a respectiva apresentação para depois passarmos à sua apreciação. Tem a palavra, portanto, a Sra. Deputada Elsa Paes, quando estiver em condições de o fazer.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso, mas estava na audição do Sr. Secretário de Estado da Saúde. Como o Sr. Presidente anunciou, cumprimento ao Sr. Presidente, as senhoras deputadas, vou então falar da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que reforça a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou valor igual entre homens e mulheres, mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização de cumprimento. Como sabemos, o direito à igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual, de valor igual, é um princípio fundador da União Europeia, desde o Tratado de Roma, e o que esta proposta pretende é o estabelecimento de mecanismos de fiscalização, por um lado, e, por outro lado, normas em matéria de transparência salarial. O tema não é novo, é mesmo um tema recorrente. A exigência de assegurar a igualdade de remuneração já foi formulada na Diretiva de 2006, que foi reformulada, e também na Recomendação da Comissão de 2014. Mas apesar de tudo isto, e à frente explico-se ao ponto de vista do enquadramento jurídico europeu todos os passos que me dispensarão de falar deles na apresentação, dado que estão bem explicitados no relatório. De todo modo, apesar de todo este enquadramento jurídico, este assunto depara-se com muitos obstáculos na União Europeia. E os dados falam por si. A disparidade salarial entre homens e mulheres na UE é ainda de cerca de 14%. A disparidade salarial tem um impacto a longo prazo na qualidade de vida das mulheres, agravando o risco da sua exposição à pobreza e perpetuando a disparidade salarial depois na fase mais avançada da vida, nomeadamente nas pensões. Também sabemos, não é estranho, temos dito em vários fóruns, até pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, que esta crise afetou mais gravemente as mulheres, de forma desproporcional, e também, neste caso, as mulheres trabalhadoras. Portanto, os apelos têm sido diversos, quer do Parlamento, quer do Conselho, para que a Comissão tome medidas mais concretas para aumentar a transparência salarial. Foi feito o Plano de Ação de 2017-19 para colmatar as disparidades salariais e desse Plano de Ação resultam conclusões, e algumas que eu gostaria de sublinhar, que têm a ver com o facto de o direito, concluíram que o direito à igualdade de remuneração não é devidamente aplicado e que muitos Estados-membros não asseguram a transparência salarial, sendo necessária a nossa adoção de novas medidas legislativas para o efeito. A Presidente Ursula von der Leyen, no âmbito da estratégia recentemente aprovada em março para a igualdade entre homens e mulheres para o período 2025, assumiu, de facto, reiterou a assunção deste compromisso com novas medidas vinculativas em matéria de transparência salarial. Assim, os objetivos desta proposta são assegurar a transparência salarial, são três, facilitar a aplicação de conceitos, remuneração e trabalho de valor igual e, por outro lado, os mecanismos de fiscalização. A transparência salarial, eu não gostaria de perder muito tempo, embora o tempo seja perdido é ganho, mas dizer apenas que é um conceito muito difícil de... É uma questão muito difícil e, portanto, a forma de se analisar pode ser pela transparência. As desigualdades salariais são muito difíceis de detectar e dar-lhes visibilidade, a transparência será um mecanismo para as poder combater. E, portanto, esta transparência salarial não só também vai dar conta de preconceitos existentes, muitas das vezes inconscientes, e que nem sequer as pessoas dão conta dos mecanismos discriminatórios que eles contêm, portanto vai também introduzir aqui um mecanismo, uma pedagogia de mudança. Portanto, a visibilidade ajudará mais do que a sancionar, a introduzir aqui uma componente de mudança e de derrube, de eliminação de estereótipos. No que diz respeito à coerência desta disposição com outras políticas da União Europeia e não só, eu gostaria de salientar que esta proposta faz parte de um pacote mais alargado que também temos vindo a discutir, nomeadamente as questões da segregação horizontal e vertical, do trabalho a tempo parcial, como sabemos é maioritariamente em todos os Estados-membros exercido por mulheres e das limitações impostas, que foram agora agravadas também pela crise, aos cuidados que são sempre não remunerados e também esmagadoramente assumidos pelas mulheres. Portanto, esta proposta está também em consonância com os ODS e com o seu objetivo quinto. Relativamente ao princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, dizer que estão assegurados na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União Europeia. Eu gostaria de salientar ainda alguns resultados da avaliação de impacto. Para mim, para nós, a avaliação de impacto é sempre muito importante e nem sempre é valorizada nas nossas análises. A avaliação de impacto dá-nos conta que, se fizermos o que aqui se propõe, os ganhos serão não só para combater a discriminação, mas serão para aumentar a qualidade de vida de todas as pessoas na União Europeia. Ou seja, serão ganhos globais para todos, não apenas para as mulheres. E, portanto, destaca-se como impacto uma maior igualdade salarial poderá gerar um aumento do total de rendimento bruto ao nível da União Europeia e uma redução das desigualdades de rendimento em todos os Estados-membros. Um impacto. Outro, diminuição da taxa de risco da pobreza, sobretudo no que se refere a agregados sociais monoparentais, dos quais as mulheres representam 85%. Terceiro, de igual modo, a eliminação de preconceitos de género nas práticas de fixação salarial terá um efeito positivo na satisfação profissional e na motivação dos trabalhadores em contexto crucial, como é, por exemplo, este do pós-Covid. E, por fim, também um outro impacto que sublinho a fixação de talentos, dado que, se as pessoas estiverem motivadas, mais facilmente os talentos se fixam, o que também gera lucros potenciais mais elevados. Ainda no quadro do princípio da proporcionalidade, esta obrigação de comunicação de informação só será aplicada, exigida aos empregadores que empregam mais de 250 trabalhadores. No que diz respeito a toda esta legislação, enquadramento legal, eu gostaria de salientar que Portugal tem acompanhado nestas matérias até está à frente. De todo modo, ainda não fizemos a transposição da Diretiva Equilíbrio Trabalho-Vida, também é recente, é de 2019. E de referir que, embora não tendo feito essa transposição, Portugal já aprovou leis cujo conteúdo está nelas contido. Portanto, andamos aqui à frente, nomeadamente a representação de equilíbrio entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública e também a lei da representação equilibrada de género nas empresas do setor público e das cotadas em bolsa. A Comissão Europeia, em 3 de março de 2021, portanto, recentemente, apresentou um plano muito ambicioso para a implementação, portanto, na nossa presidência, para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais em toda a UE, na qual se encontra previsto, como se viu atrás, o princípio 2, que é o princípio da igualdade de género, e o direito à igualdade salarial tem servido um bocado, atrevo-me a dizê-lo, de bússola à construção de uma Europa mais justa. Dizer ainda, no que diz respeito ao contexto nacional, nós também aprovámos em 2018 a Lei 60/2018 da desigualdade salarial, com quatro mecanismos que estão em funcionamento: informação, não se pode agir se não se conhecer, a política remuneratória transparente, tal como é proposta nesta diretiva, portanto estamos à frente, identificadas as diferenças devem ser apresentadas à autoridade, à ACT, e também o trabalhador ou a trabalhadora pode requerer à Comissão da Igualdade para o Trabalho e no Emprego, à CIT, a emissão de pareceres sobre discriminações identificadas. Portanto, também a este nível, Portugal já está à frente desta diretiva e, aliás, tem, no que diz respeito a esta matéria, um programa ambicioso, nomeadamente, e destaco aqui, o eixo das desigualdades. O trio da Presidência também sublinha esta matéria, a todos os níveis, salientando e congratulando-se pela Estratégia da Igualdade de Género 2025 da União Europeia, que enfoca também, põe um enfoque nesta questão, e o trio, destaco, está muito expectante relativamente a esta iniciativa, dado que ela vai tomar medidas vinculativas em matéria de transparência salarial e isso constitui um passo útil no domínio da igualdade de género na União Europeia. Terminei. Senhor Presidente, dizer só que se o relatório for aprovado, estará em condições, obviamente, respeitando os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão. Sra. Deputada Lina Lopes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota e agradecer o trabalho da Sra. Deputada Elsa Paes, foi exaustivo. Penso que foi um trabalho que reflete aquilo que tem acontecido nesta área, que nós sabemos que persiste e resiste a desigualdade salarial, mas eu também queria aqui dar nota que o PSD também começou a fazer este trabalho já em 2012 e aqui neste relatório nada é dito sobre o trabalho que o governo do PSD-CDS fez e também, no caso, começou logo na 13ª legislatura em 2012, que é feito um projeto de lei no sentido de prever as medidas de transparência com vista à eliminação. O que eu estou a dizer é que isto não é só de um partido, é de todos os partidos, só que infelizmente ela persiste e resiste. E começámos logo em 2012. Posso dizer também que saiu um projeto de resolução em 2017, que foi aprovado na Assembleia da República, também proposto pelo PSD, que é o projeto de resolução número 711 da 13ª Legislatura, em que recomendávamos ao Governo que tomasse medidas com vista à eliminação das desigualdades salariais. Como sabe, também foi discutido, todos estes temas foram discutidos aqui, também na sua subcomissão, quando na altura era Presidente. É um trabalho que tem sido feito, mas não é só um trabalho de um partido, é um trabalho que tem sido feito com todos os partidos e é de salientar essa forma de todos queremos ter um projeto em comum. Para nós é extremamente importante esta diretiva, esta proposta diretiva da União Europeia, que neste momento ele quer vincular todos os Estados para esta igualdade salarial. Obviamente que os dados que são apresentados do Eurostat para 2019 não acredito que reflitam o que efetivamente acontece em Portugal, porque diz aqui, os dados do Eurostat, ainda há pouco a senhora deputada acabou de dizer, aqui diz que é uma diferença de 10.7, nós sabemos que não é esta a diferença de 10.7, obviamente temos três valores diferentes, Eurostat é um valor, se for dados do IFP é outro valor, se for dados do INE são outros valores. O problema é que a diferença é sempre maior para as mulheres. E também sabemos que à medida que avançamos na carreira, quanto mais alto o patamar, maior a diferença salarial. O que eu queria dizer é que, efetivamente, é um trabalho que tem sido feito não só aqui como também na concertação social e posso dizer que neste momento, a nível dos sindicatos europeus, está também a ser discutida uma diretiva que eu vou ter a honra de acompanhar também, uma diretiva de desigualdade salarial. O que eu tinha a dizer é que o relatório é exaustivo, mas era bom também refletir tudo o que tem sido feito em todos os partidos e em todos os governos para que a igualdade salarial não continue, a desigualdade salarial não continue a persistir e a resistir como tem acontecido. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se mais alguém deseja intervir sobre este relatório a parecer. Não tenho mais pedidos de palavra. Eu próprio, antes de devolver a palavra à senhora deputada, tinha um pequeno comentário e duas pequenas sugestões. O comentário tem que ver, para além, obviamente, de me associar àquilo que foi dito pela senhora deputada Lina Lopes, noutro período da minha vida tive responsabilidades governativas nesta área e, de facto, corroboro que não começou em 2019 o tratamento desta matéria em Portugal, e atrevo-me a dizer, nem sequer começou com o governo em que eu fiz parte. Começou antes e ainda bem que começou antes. De resto, acho que esta tem sido uma área onde existe um muito saudável consenso entre todas as forças políticas relativas a este combate, e nesse sentido, de facto, Portugal tem estado e pode-se orgulhar de ter estado desde o princípio, ou pelo menos há mais de uma década, na vanguarda desta luta. Sendo certo, como as senhoras deputadas acabaram de referir também, que é uma luta que está tudo menos terminada e, portanto, que é preciso persistir nela. Daí a interrogação que eu faço, que a senhora deputada relatora não faz, mas que eu próprio me interrogo também: se a União Europeia decidiu avançar para contribuir para este combate, não percebo porque é que o faz através de uma diretiva. Devia fazê-lo através de um regulamento, para impor-se definitivamente aos Estados-membros condições, pelo menos mínimas, que são aquilo que constam desta própria diretiva, mas que, assumindo a forma de diretiva, como sabemos, tem um caráter imperativo muito menor do que teria se fosse feito através da forma de regulamento. Infelizmente, é uma interrogação que eu faço e que deixo aqui, porque não conhecendo a negociação que a nível europeu existiu para a elaboração desta proposta, interrogo-me porque é que não se avança para um regulamento em vez de diretivas. A este propósito, chamava a atenção da senhora deputada que na página 7 do seu relatório, ao alto, na primeira linha, erradamente diz aqui proposta de regulamento. Assim fosse, antes fosse. E, portanto, era preciso corrigir. É o único ponto em que eu notei esse lapso, digamos assim, que era preciso corrigir. A outra sugestão que eu faria também à senhora deputada relatora tem que ver com, apenas nas conclusões, na linha B das conclusões, na última página, diz a Comissão de Assuntos Constitucionais, das Liberdades e Garantias, dá por concluído, temos que pôr o seu escrutínio da presente iniciativa, porque conforme já temos vindo a... Quem conclui o escrutínio é a CAI, não são as comissões sectoriais. E, portanto, o que nós devemos dizer é que esta comissão dá por concluído o seu escrutínio da presente iniciativa. E, portanto, são estas sugestões que deixava a senhora deputada relatora, a quem devolvo a palavra para encerrar este debate e depois passamos à votação. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sra. Presidente, agradeço os comentários da deputada Helena Lopes e também os comentários, as sugestões do Sr. Presidente, que obviamente acato, no sentido de introduzir as sugestões que o Sr. Presidente acabou de enunciar. Relativamente a este tipo de trabalho, não é habitual fazer-se a opinião da relatora, daí que, embora tendo eu pensado que o mais eficaz, efetivamente, até porque já houve uma diretiva que também não produziu os resultados esperados e, portanto, com uma segunda não sei o que é que irá acontecer, embora esta é mais pormenorizada na aplicação dos mecanismos de transparência e de fiscalização. Concordo, mas não foi o objetivo apresentar essa opinião. Se a Comissão assim o entender, posso, obviamente, introduzir essa sugestão à qual fico, mas não foi por aí que segui no quadro da redação deste relatório. Relativamente ao histórico, é óbvio, concordo com tudo o que foi dito, também aqui não pretendi fazer um histórico, porque senão tinha que ir muito antes de, olha, até a criação da própria CIT, não é? Portanto, o objetivo não era fazer um histórico, mas apenas salientar as leis mais recentemente aprovadas, como sabem, e também concordo, que no governo onde o Sr. Presidente teve particulares responsabilidades, que também contou sempre com o apoio do Partido Socialista para esta matéria, a estratégia definida foi outra. E bem, porque isto também tem um caminho de amadurecimento. Foi mais uma estratégia de autorregulação que fez o seu percurso para hoje chegarmos às leis. E mesmo assim, sabemos que com discussões muito alargadas e também com um diálogo com a concertação social. Portanto, o meu objetivo não era fazer este histórico, mas referir apenas as leis recentemente aprovadas. De todo modo, não posso deixar de me identificar com tudo o que foi dito e de dizer que isto não é uma luta de partidos, é uma luta de país, é uma luta da Europa, é uma luta do mundo contra as discriminações e que se não estivermos unidos, não as venceremos. Também não é algo, como eu disse, que beneficia as mulheres. É contra a discriminação que discriminam as mulheres, mas é algo que vai beneficiar mulheres e homens, que vai introduzir competitividade, que vai fixar talentos, ou seja, vai impedir que os recursos humanos das mulheres e suas qualificações sejam desperdiçadas como tem acontecido. Portanto, Sr. Presidente, era esta a nota final que queria deixar e mais uma vez muito obrigada pelos comentários e pelas sugestões que acato. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar à votação do relatório a parecer, com as alterações que eu referi há pouco e que a Sra. Deputada Relatora agora acolheu. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e será remetido para a Comissão de Assuntos Europeus. Passamos agora ao ponto 9 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão e votação do projeto de voto relativo à congratulação por ocasião do 100º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante. Para fazer a apresentação deste voto, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Creio que há aqui um equívoco. Eu estava aqui para me pronunciar sobre o voto de saudação ao militar da GNR.
Eu peço desculpa. Peço desculpa, tinha essa indicação, pelos vistos, está errada. Está errada. Eu perguntava ao PSD, então, quem é que faz a apresentação do voto.
Sr. Presidente, eu penso que esse já terá sido apresentado, não é? Estamos no
voto.
Eu
peço desculpa, tinha os papéis é que estavam aqui trocados no meu dossiê. É o projeto de voto 515, relativo à saudação ao militar da Guarda Nacional Republicana pelo salvamento da vida a uma criança.
Exatamente.
Feita a correção, que eu agradeço, pedindo desculpa aos senhoras e senhores deputados pelo lapso. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade para fazer a apresentação deste voto e depois passaremos à sua discussão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Foi ótimo que assim permite-me renovar os cumprimentos e os votos de um dia bom para todas e para todos. Ora bem, no passado dia 24 de março, em Vila Nova de Mil Fontes, uma criança de um ano aproximadamente engoliu uma peça de plástico e ia sufocando, ia morrendo, asfixiado. Entretanto, a GNR, que estava presente, prestou-se a prestar auxílio e um comandante que ouviu, através das comunicações próprias que eles têm, rapidamente dirigiu-se ao local, executou as manobras que competiam no caso em concreto e a verdade é que, entretanto, foi possível salvar a criança e nem sequer ficou com qualquer sequela. Nesse sentido, e porque entendemos que este episódio, principalmente neste contexto em que as notícias que ouvimos são quase todas más e desoladoras, entendo o PSD que vale a pena assinalar, destacar, elogiar e publicitar este gesto solidário, humano e competente. Nesse sentido, então, o PSD apresenta este projeto de voto de saudação ao militar da GNR em causa, o comandante do posto de Odemira, primeiro sargento Carvalho, e no mesmo passo fazê-lo extensivo a todas as forças de segurança que permitem que os cidadãos portugueses e quem nos visita possa conviver aqui no país com alguma tranquilidade. Não sei se no essencial é isto, não sei se é tradição ler-se a proposta, se este enquadramento que eu fiz, se é suficiente, se é bastante. No fundo, o que pretende o PSD com este voto de saudação é realçar o gesto em concreto deste militar da GNR, primeiro sargento Carvalho, e, de certa forma, ajudarmos a motivar e darmos algum apoio às forças de segurança em geral. Não sei se o Sr. Presidente entende que este enquadramento é suficiente, bastante, se deveria ler a proposta.
Eu acho que é suficiente, mas o debate assim o ditará. Está então em discussão este projeto de voto. Quem deseja usar da palavra? Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo todos os colegas nesta reunião da Primeira Comissão e queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, associar-nos de facto a este voto. Ele traduz a elevada responsabilidade e sentido de missão das nossas forças de segurança, sempre com um serviço público na defesa de todas as pessoas, e neste caso de uma criança em particular. E, obviamente, as forças de segurança portuguesas, como nós sabemos, têm de facto uma atividade intensiva, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e de facto são muitos os momentos em que atos desta natureza vão ocorrendo, às vezes atos que não têm tradução visível ou notoriedade, mas que vão acontecendo. Aliás, recordo o ato heroico do agente da PSP António Doce, que para salvar uma mulher vítima de violência doméstica acaba por ser arrastado e morre de forma de facto muito dramática, e de facto são gestos que traduzem esse elevado sentido ético e de missão de serviço público elevado das nossas forças de segurança. E quero, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar, valorizar a atividade diária das mulheres e dos homens que, ao serviço da GNR, ao serviço da PSP, todos os dias, de facto, preservam e salvaguardam a nossa segurança pública e as nossas liberdades. Aliás, o relatório do RASI 2020 mais uma vez traduz essa tendência consolidada de descida do crime violento e do crime geral, e, portanto, consolidam de facto essa tendência ao longo dos últimos anos, e, acima de tudo, evidenciam um trabalho de grande qualidade destes profissionais ao serviço da GNR, neste caso em particular, e também da PSP e das nossas forças de segurança. Eu permitia-me apenas sugerir, por uma questão de linguagem inclusiva, e tivemos há pouco a fazer a discussão das questões relacionadas com a igualdade, neste caso da igualdade salarial, apenas no último segmento, no último parágrafo, homenagem a todos os profissionais, portanto poderíamos todos, traço as, e também as profissionais, para no fundo também aqui integrar as mulheres que já ao serviço das forças de segurança nos ajudam diariamente a manter os elevados índices de segurança, e portanto é importante que em todos os nossos textos possamos ter algum cuidado, porque a linguagem de facto não é neutra e as questões de género precisam cada vez mais de também estar evidenciadas nos textos que vamos escrevendo. Muito obrigada mais uma vez e saúdo o PSD por este voto de saudação a este militar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, manifestando também o apoio a este voto, eu ia fazer uma sugestão que imagino que o Sr. Presidente, atendo como está sempre a estas coisas, fizesse a seguir, que é como depois na publicação do voto, só para essa parte dispositiva, convém acrescentar alguma coisa à parte dispositiva, senão não se percebe. Ou seja, vamos saudar o militar da GNR pela sua prestimosa ação, e depois não se percebe qual é a prestimosa ação, porque isso só consta dos considerandos. E, portanto, eu talvez sugerisse ao PSD, ao Sr. Deputado, que se pusesse na parte dispositiva, aplicasse pelo resultado, da sua prestimosa ação de salvamento de uma criança morrer asfixiada por uma peça de plástico que tinha engolido. Ou seja, que haja aqui um inciso que permita depois, só em função da parte positiva, perceber do que é que se tratou. E o resto, obviamente, que concordamos com este voto e votamos-lo favoravelmente. Eu, sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado Susana Amador, não passava para a cabeça que o todos não incluísse todos e todas, mas, enfim, tudo bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Não registo. De facto, eu concordo em absoluto com o que sugeriu o Sr. Deputado António Filipe. Interrogo-me se não bastará acrescentar. Eu tinha, de resto, mais uma questão a colocar, que era se não deveríamos denominar o Sr. Comandante da GNR. Isso é feito no texto, não é feito no voto, e o que é publicado e votado é o voto. E o Comandante Todemira, à data da publicação do voto, até pode já não ser o mesmo, não sei, mas pode não ser o mesmo. E, portanto, se isto é uma saudação dirigida a uma pessoa, acho que se deveria. Eu devo dizer que procurei na net, nas notícias que saíram à data, o nome completo do senhor, não consegui. Mas, pelo menos, o primeiro Sargento Carvalho é o que está, de resto, referido no voto e é tudo aquilo que, na altura, a comunicação social noticiou relativamente à identificação deste militar da Guarda. E, portanto, a minha sugestão era que a parte, antes de devolver a palavra então ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade para fecharmos e passarmos à votação, eu sugeri que a parte deliberativa submetida à votação pudesse ser assim: a Assembleia da República saúda o Comandante da Guarda Nacional Republicana, Primeiro Sargento Carvalho, de Odmira, Primeiro Sargento Carvalho, pela eficácia, prontidão e resultado da sua estimosa ação de salvamento da vida de uma criança, e na sua pessoa presta a sua homenagem a todos e todos e todas e todos os e as profissionais das forças de segurança que diariamente protagonizam atos e serviços excepcionais de heroísmo e abnegação. Dou a palavra então ao Sr. Deputado para encerrar o debate e depois passarmos à votação.
Muito obrigado. Agradeço as intervenções da Sra. Deputada Susana Amador, do Sr. Deputado António Filipe e do Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Quanto às alterações propostas pelos senhores deputados António Filipe e Luís Marques Guedes, o PSD subscreve-as inteiramente, faz todo sentido. De facto, depois mudava o título lá do posto e quem ficava saudado era um terceiro que não tinha a ver com os factos. Quanto à alteração proposta pela senhora deputada Susana Amador, entendo o PSD que não era necessária, mas obviamente que acatamos a sugestão e então propõe-se que fique todas barra os. Parece-me que assim será até mais simpático. E, portanto, queria só, portanto, o PSD aceita todas as alterações sugeridas e só dar nota de uma coisa, de um pormenor que me parece importante. Nós, muitas vezes, relativamente a quem enverga uma farda, temos, assim, uma posição de esperar para ver como é que é. E eu estive a pesquisar este assunto e este senhor primeiro sargento é de uma humildade e de um humanismo absolutamente extremo. E, portanto, esqueci-me de dizer isso na intervenção inicial. De facto, eu fiquei sensibilizado pelo caráter humano, solidário, simpático da pessoa em causa e, portanto, penso que ficaremos absolutamente tranquilos todos os que aprovarmos este voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação da parte deliberativa nos termos que eu há pouco referi, com esta anotação relativamente ao masculino e feminino na referência aos profissionais da Guarda. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado este voto por unanimidade. Vou agora Vamos agora passar ao ponto 10 da nossa agenda, que tem que ver com dois requerimentos, um apresentado pelo PAN, outro apresentado pelo Partido Chega. Eu pergunto se temos online algum dos requerentes. Não sendo o caso, eu próprio farei. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, até há pouco, estava de facto connosco, mas sinalizou que tinha que ir para a Conferência de Líderes. Não sei se o Sr. Deputado André Ventura também não está na mesma situação. De qualquer maneira, os requerimentos estão distribuídos e são conhecidos, e, portanto, eu rapidamente ia fazer a sua apresentação para depois podermos passar à sua votação. O primeiro requerimento, que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, tem que ver com o pedido de uma audição urgente do Sr. Ministro da Administração Interna relativo à questão da limpeza de terrenos e prevenção contra incêndios neste período excepcional da pandemia da Covid-19. Enumera o requerimento que foi anunciado pelo Governo na sequência de reunião de Conselho de Ministros, o alargamento, a prorrogação do prazo neste período excepcional para o dia 15 de maio. Chama a atenção que já, entretanto, já ocorreram vários incêndios e que, nesse sentido, trata-se de ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna para se esclarecer, através da Assembleia da República, através da Assembleia da República, o país, sobre quais os planos e trâmites e meios técnicos humanos para efetivar a atempada limpeza de terrenos, mesmo dentro deste prazo alargado, evitando cenários de tragédia que o nosso território tem vivido em anos anteriores. Pergunto quem é que deseja usar da palavra relativamente a este. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu até devia ter falado antes de... devia ter pedido a palavra antes do Sr. Presidente fazer a apresentação dos requerimentos, porque não me parece que seja grande sistema que a Assembleia, que a Comissão delibere sobre requerimentos na ausência dos proponentes. E, portanto, eu creio que os requerimentos deviam ser apreciados numa altura em que os proponentes os pudessem apresentar, porque creio que não é grande sistema que os grupos parlamentares ou os DURP apresentem requerimentos e a Comissão fica aqui a trabalhar por sua conta, mesmo na sua ausência. Portanto, eu acho que, enfim, apesar do requerimento do PAN ser, na prática, fácil de satisfazer, na medida em que temos, na próxima semana, a reunião ordinária com o Ministro da Administração Interna, onde estas questões podem ser suscitadas. Relativamente à outra questão, creio que valeria a pena ouvir do próprio proponente as suas razões antes de podermos deliberar sobre ela, e portanto eu sugeria que estes requerimentos fossem apreciados quando os proponentes os pudessem vir cá defender.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu devo dizer que politicamente revejo-me totalmente na sua posição, mas a verdade é que, estando na ordem do dia e não havendo um pedido dos próprios para adiar, ou de outro qualquer Sr. Deputado, a mim não me compete tomar essa, unilateralmente essa decisão. Se eu posso tomar a sugestão do Sr. Deputado como um pedido de adiamento, assim será, tem todo o direito o Sr. Deputado como qualquer outro Sr. Deputado, e assim será. Eu é que não posso alterar a ordem do dia sem que alguém o sugira, uma vez que estava na ordem do dia, e quer a Sra. Deputada Inês Sousa Real, quer o Sr. Deputado André Ventura, não sinalizaram até agora à mesa o pedido de adiamento para a próxima semana. Eu, de qualquer maneira, antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, só para confirmar se é um pedido de adiamento da discussão dos relatórios, eu pretendia lembrar aos Srs. Deputados e à Comissão que nós temos uma audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna na próxima semana, na terça-feira. E, portanto, quer dizer, por mais urgente que possa ser a abordagem destas matérias, não será com certeza antes da audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. O que pode é, na sequência dessa audição, subsistir interesse em aprofundar alguma das matérias que aqui são colocadas. Mas isso eu também acho que era matéria que só deveríamos equacionar. Nós teremos a audição do Sr. Ministro da Administração Interna na terça-feira à tarde e teremos, em princípio, reunião ordinária na quarta-feira de manhã. E, portanto, seria uma matéria que poderíamos equacionar tranquilamente na próxima semana, se fosse esse o caso e se os proponentes politicamente assim o entendessem. Mas devolvo então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, apenas para confirmar se é um pedido de adiamento poder...
Eu confirmo, mas queria deixar claro que não se trata de pedir um adiamento porque o PCP não esteja em condições de decidir sobre a matéria, mas por considerar que não é bom sistema que a Comissão delibere sobre requerimentos na ausência dos proponentes.
Sim, senhor. Fica registado e fica adiado. De qualquer maneira, o Sr. Deputado Francisco Oliveira pediu a palavra. Não sei se faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, eu já agora acrescentaria uma questão, que era a questão que trazia aqui e que seria importante também alertar. É porque esta matéria é matéria do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, ou seja, a prevenção, quer a prevenção estrutural, quer a prevenção contra incêndios, é neste momento da competência do Ministério do Ambiente. E, portanto, seria importante, já que vamos fazer o adiamento, fazer efetivamente esta audição com os dois senhores ministros, ou eventualmente com representantes destes dois ministérios, porque efetivamente cabe ao MAI única e exclusivamente a fiscalização e o combate. Ora, este requerimento que refere aqui é essencialmente a questão da prevenção e a questão da limpeza dos terrenos, e portanto essa matéria cabe efetivamente à questão florestal e neste momento, portanto, ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Também tenho o pedido de palavra da Sra. Deputada Emília Cerqueira, a quem eu dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, perante o adiamento, não vou discutir o relatório, o requerimento que foi apresentado, os requerimentos, no entanto, vindo um bocadinho ao encontro daquela que foi a preocupação que acabou aqui de ser colocada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta matéria é matéria, toda a parte da prevenção é com o Sr. Ministro do Ambiente e corre na 7ª Comissão, onde, aliás, neste momento há várias iniciativas que têm a ver diretamente com esta problemática. No entanto, parece-me que isso tem que ser uma decisão dos requerentes de alterar este requerimento, apenas gostava de colocar a questão mesmo da competência da Primeira Comissão em matéria, nesta matéria concretamente, porque me parece que estes requerimentos são claramente sobre prevenção e não sobre combate, portanto seria importante ouvir aqui os requerentes, porque o combate apenas é muito referido à ocupação, mas não é ele claramente o cerne destes requerimentos e, portanto, parece-me que esta comissão será incompetente para avaliar, para fazer estas audições da forma em como elas estão consubstanciadas e delimitadas pelos próprios. Portanto, era só deixar esta nota. No entanto, estando esta matéria neste momento adiada a requerimento do PCP pelas razões invocadas e que eu compreendo e com as quais e que secundo os motivos pelos quais o fez, porque parece-me que de facto os autores dos requerimentos devem estar presentes para os balizar, para os discutir e até para eventuais alterações que pretendam fazer, e assim a discussão fica quase impossível quando não se pode ouvir o próprio. Sem embargo, gostava de deixar esta nota porque me parece que ela não é despicienda, tendo em conta aquilo que é o conteúdo dos próprios requerimentos.
Muito obrigado, Senhora Deputada, também. Temos, portanto, este pedido de adiamento, assim será, dos dois requerimentos. Quanto às considerações que os seus deputados fizeram, será matéria que depois poderá ser comunicada ou esclarecida junto dos próprios proponentes. Eu, não havendo alterações, voltarei a agendá-los, ou pedidos de retirada, voltarei a agendá-los para a reunião da próxima semana e veremos depois na altura. Embora deva dizer que aquilo que acabou de ser referido agora pelo Sr. Deputado Emília Cerqueira, do meu ponto de vista, faz sentido, e também pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira. Eu diria mesmo de que, mais do que uma audição conjunta, olhando de facto com cuidado para o requerimento do PAN, tem mais que ver com a Comissão que tem responsabilidade na área do ambiente do que com o MAI, porque o MAI, de facto, nesta matéria, reconduz a sua atuação ao cumprimento, à fiscalização do cumprimento dos prazos que são determinados pelo Ministério do Ambiente. E, portanto, não me parece que da parte do MAI haja muito a acrescentar relativamente àquilo que, porventura, a pasta do ambiente tenha a explicar sobre esta matéria. Mas isso é algo que abordaremos, se o requerimento se mantiver, na próxima semana. Passamos então ao ponto 10, ao ponto 11, apreciação das atas das reuniões relativas, das 8 reuniões relativas ao mês de março desta Comissão. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão a colocar em relação a alguma das atas ou se podemos passar à sua votação. Não havendo nenhum pedido de palavra, vamos passar à votação. Também ninguém pede para serem votadas em separado, portanto vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, as atas 38 a 46, inclusive, ficam aprovadas por unanimidade. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Eu tinha duas indicações a dar aos senhores deputados e depois tenho também um pedido de palavra do Sr. Deputado José Magalhães, que darei de seguida. Primeiro, dar nota que o Sr. Presidente da Assembleia da República determinou a realização para a próxima semana, da amanhã 8 dias, na próxima quinta-feira, dia 15, a cerimónia de entrega do Prémio António Barbosa de Melo, de Estudos Parlamentares, relativa à edição de 2020, que tem vindo pela situação de contingência da pandemia em que nos encontramos, ainda não foi realizada e que será realizada na próxima quinta-feira de manhã, pelas 10h30. A indicação que eu tenho do gabinete do Sr. Presidente é que terá lugar no Salão Nobre, naturalmente que com restrições relativamente às pessoas que podem assistir. O que eu acertei com o gabinete do Sr. Presidente é que, naturalmente, os membros do júri, esses sim, possam ser convidados pelo Sr. Presidente para estar presentes na cerimónia simples e rápida que terá lugar sem, digamos, a solenidade de anos anteriores, mas atendendo às circunstâncias que atualmente vivemos. Também dar nota que, depois de vários adiamentos que os seus deputados foram tendo conhecimento, a 12ª Comissão aparentemente conseguiu marcar a audição que tinha sido aprovada naquela Comissão, como nesta também, da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas, a requerimento do Partido Comunista Português, bem como da ERC, da Entidade para a Comunicação Social, mas que não pode ser neste dia. A audição da Comissão da Carteira Profissional e dos Sindicatos de Jornalistas terá lugar na próxima sexta-feira de manhã, pelas 10 horas. Será distribuído a todos os senhores deputados desta Comissão o link para poderem acompanhar esta audição. E a audição da ERC, a indicação que tenho é que, mas aguardamos apenas a confirmação, a indicação que tenho é que terá lugar na próxima terça-feira de manhã. Da parte da tarde temos a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna e, portanto, a audição da ERC, também promovida pela 12ª Comissão, também será distribuído, assim que esteja a confirmação da hora, será distribuído o link a todos os senhores deputados para, querendo, poderem acompanhar a audição em causa. Da minha parte, em termos de anúncios, era tudo. Passava a palavra então agora ao Sr. Deputado José Magalhães, que pediu a palavra neste ponto. Sr. Deputado tem a palavra. Cumprimento o primeiro. Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos também a todos os, e todas as senhoras deputadas e deputados. Eu pedi a palavra para perguntar à mesa em que estado é que se encontra um pedido de audiência que foi apresentado por um grupo de cientistas bastante ilustres sobre a questão da liberdade de utilização de criptografia segura na União Europeia, a propósito de um conjunto de reflexões e de instrumentos paralegislativos que estão em gestação no âmbito dos órgãos da União Europeia. Eles escreveram uma carta aberta publicada no dia 1 de Abril, recente, sobre este tema, e tinham enviado anteriormente exatamente o mesmo texto à Comissão de Assuntos Constitucionais. Eu julgo que seria completamente adequado que, como pedem, fossem recebidos e que a Comissão pudesse ela própria receber em primeira mão não só aquilo que entretanto, a informação sobre o que entretanto aconteceu, mas estabelecer interação com estas pessoas que são altíssimamente qualificadas e que estão em ótimas condições para nos ajudarem a refletir sobre um tema que é bastante importante. Ele é abordado, enfim, minimalisticamente na Carta Portuguesa dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos na Era Digital, mas o tema é um tema de grande importância e que vai exigir uma reflexão e depois medidas legislativas densificadas que estamos longe de ter medido como podem ser gizadas. Era este lembrete, por assim dizer, que gostaria de deixar pedindo que se veja na nossa agenda em que momento é que isto pode ser organizado e como. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, com toda a franqueza, seguramente capaz de ser lapso meu, mas aqui os serviços também corroboram, eu não tenho memória nem registro de entrada de qualquer pedido dessa natureza. Pedia de resto ao Sr. Deputado se não se importava, porque eu não tomei nota quando o Sr. Deputado começou a sua intervenção, a identificação exata de que entidade é que estamos a falar, porque nós de facto não recebemos aqui, a mesa não tem aqui entrada de nenhum pedido dessa natureza. Se foi distribuída alguma carta aberta por mail, se aconteceu aqui no Parlamento, seguramente que foi enviado para todos os grupos parlamentares, como é da prática corrente, mas não conseguimos encontrar aqui o rasto. Se o Sr. Deputado nos pudesse ajudar, qual é que era exatamente o nome da entidade a que o Sr. Deputado se referiu?
Sr. Presidente, eu até posso mandar o texto em causa, que é assinado pelo Presidente da Associação de Estudos de Comunicação e Jornalismo, pelo Vice-Presidente da Associação Nacional para o Software Livre, pela Doutora Maria Helena Monteiro, da ABDSI, pela Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas e outros, e pelo Professor Legato Martins, Presidente do Capítulo Português da Internet Society.
Sim, senhor, Sr. Deputado. Então, agradeço muito que nos possa remeter a dita carta aberta. E o que eu farei é o seguinte, assim que seja recebida, será imediatamente expedida, distribuída a todos as senhoras e senhores deputados da Comissão, solicitando eu que, se algum grupo parlamentar entender, na sequência dessa carta, requerer que seja promovida alguma audição, e em que termos é que pretenda que ela seja feita, eu agendarei esse requerimento para poder ser discutido e votado aqui na Comissão, sugerindo já, por aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir, que, se for esse o caso, a minha sugestão, se algum grupo parlamentar de facto decidir avançar com esse requerimento, a minha sugestão era que pudéssemos ponderar a realização nos moldes em que tratámos também das audições relativas à carta dos Direitos Digitais, ou seja, constituir um pequeno grupo com a participação de um representante, uma senhora ou senhor deputado de cada um dos grupos parlamentares, que pudesse realizar essa audiência, porventura conjunta, se forem várias as entidades subscritoras, como o Sr. Deputado acabou de referir. De qualquer maneira, assim que for recebida a carta aberta, eu distribuirei a todos os senhores deputados e depois, na sequência disso, façam chegar o requerimento, aparentemente, provavelmente o Sr. Deputado, o próprio Sr. Deputado José Magalhães, faça-nos chegar o requerimento e eu agendarei isso para a próxima semana. Pergunto. Tenho agora a indicação que foi distribuída no dia 24 de março, no expediente, a carta aberta foi distribuída a todos os senhores deputados. Portanto, o que eu pedia, de qualquer maneira, se o Sr. Deputado José Magalhães puder nos enviar, só para confirmarmos que estamos a falar da mesma coisa, o que eu pedia era que, na sequência, portanto, desta distribuição, se alguma senhora deputada ou senhor deputado pretender requerer a realização dessas audiências, que o faça e eu agendarei esse pedido para a próxima reunião. Pergunto se há mais algum senhor deputado António Filipe.
Eu vi que foi-nos distribuído um relatório final de uma petição que não consta de ordem de trabalhos. Pergunto se é para constar da próxima.
Chegou ontem à tarde. Sr. Deputado, chegou de facto o relatório ontem à tarde, portanto, seguindo as regras depois de saída da ordem do dia estabilizada à hora do almoço, com as 24 horas de antecedência, como fazemos sempre à terça-feira de manhã, à terça-feira à hora do almoço, não, à terça-feira ou à véspera da reunião, como chegou ontem à tarde, eu limitei-me a distribuir e será seguramente agendado para a ordem do dia, a menos que alguém, que o relator peça o adiamento. Não sendo o caso, será agendado para a reunião ordinária da próxima semana.
É que isso chamou-me a atenção porque, já agora chama a atenção para esse ponto, é que aqui nas conclusões propõe-se aquilo que eu acho que é uma verdadeira bomba atómica, que é que a Comissão delibere que uma petição com 32 assinaturas, dada a sua relevância, a Comissão deve propor ao Presidente da Assembleia da República que a submeta ao plenário. Ora, isto é a chamada caixa de Pandora, porque a partir de se isto for aprovado, daqui para a frente, qualquer relator sentirá na obrigação de propor à Comissão que ela proponha ao Presidente da Assembleia que, dada a sua relevância, submeta ao plenário e então deixa de haver regras. Eu queria só chamar a atenção para isso.
Fica para reflexão e na semana que vem contratarmos deste parecer e fizermos a sua discussão, seguramente que os seus deputados se pronunciarão também sobre essa matéria. Não havendo mais pedidos de palavra, termina aqui a nossa reunião. Lembro aos senhores deputados que temos reunião hoje à tarde, a partir das 15 horas, a audição da senhora Secretária de Estado da Proteção Civil e do senhor Secretário de Estado da Agricultura, não sei exatamente da Administração Pública, peço desculpa, a audição terá lugar na sala do Senado, porque esta sala penso que vai ser utilizada para a Comissão de Inquérito. E, portanto, a audição, quem esteja presencialmente, será na sala do Senado. Obviamente que o link também será distribuído a todas as senhoras e senhores deputados para poderem acompanhar a reunião. Muito obrigado, senhores deputados, até logo.